DW. Contraste.
A Guiné-Conakry é um país rico. Cerca de 2/3 das reservas mundiais de bauxite estão neste país do oeste africano. O minério é a matéria-prima para a produção de alumínio e é muito cobiçado no mercado mundial, sobretudo pela indústria automobilística. No entanto, das receitas de exportação, os 14 milhões de habitantes do país pouco vêem. A Guiné-Conakry ainda é um dos 20 países mais pobres do mundo. Este cenário deverá agora mudar com uma nova política de matérias-primas. Pelo menos foi o que o presidente Alpha Condé anunciou. O repórter Bob Berry foi até às minas de Debelen, a cerca de 150 km a leste da capital, Conakry, para investigar quem beneficia do boom da bauxite. O contraste desta semana, incluído na série sobre recursos naturais em África, é apresentado por Madalena Sampaio. As escavadoras não param nas minas de Balandu, em Debelen, uma pequena cidade em Quindia, no oeste da Guiné-Conakry. À volta das minas, a céu aberto, crescem manguezais e mangueiras. A terra é vermelha e cheira a queimado. Dentro, esconde-se o maior tesouro do país, o minério de alumínio bauxite. Empresas russas extraem a matéria-prima do solo já há 20 anos. Atualmente, as minas são operadas pelo grupo Rosal de Moscovo. Mohamed Sila trabalha aqui há 5 anos.
Eu sou o gerente de produção. Sigo os movimentos de todas as máquinas, porque o trabalho tem de ser organizado de acordo com os padrões estabelecidos.
Sila usa um colete de neon amarelo e na cabeça tem um capacete laranja. É desta região e gostaria de ver o seu país a beneficiar mais da riqueza da bauxite.
O salário não é suficiente. Temos dificuldades na família. O que eles nos dão no final do mês simplesmente não chega.
Bem diferente é a situação de James Camará. O jovem supervisor de turnos estudou em Moscovo e não teve de pagar nem um único franco guineense pelo seu curso. A empresa russa deu-lhe uma bolsa para financiar os seus estudos. O jovem, agora com 32 anos, conseguiu o seu primeiro emprego na Rosal. Ele supervisiona as minas a céu aberto de Balandu. O seu pai costumava trabalhar aqui, recorda James.
Rosal enviou des notes de serviço.
A Rosal escreveu uma carta aos mineiros e anunciou que estavam a abrir um concurso para os seus filhos. Tivemos de fazer testes de matemática, física e química. E então selecionaram 5 bolseiros.
O jovem supervisor controla há um ano todo o processo de extração, monitoriza como a terra é escavada e como a bauxita é retirada do solo e transportada. Como o preço da bauxite no mercado mundial está a cair, a Rosal quer simplificar o processo de extração. Por isso, o grupo mandou vir da Alemanha uma nova escavadora especial. Com um sorriso de orgulho no rosto, o supervisor James Camará mostra uma das escavadoras que penetra na terra com um cilindro de corte, uma espécie de pá rotativa. A máquina consegue realizar 3 tarefas de uma só vez. Apanha pedras do chão, esmaga-as e carrega-as diretamente para um caminhão.
Esta máquina consegue extrair até 750 toneladas de rochas por hora. Dá para carregar completamente até 7 caminhões.
Como resultado desta inovação, cerca de 300 trabalhadores perderam os seus empregos, dizem os sindicatos, que detestam as eficientes pás móveis de que os gestores da Rosal tanto gostam. De carro, o caminho até à pedreira dura apenas alguns minutos. Aqui, a bauxite ainda é extraída da maneira tradicional, sem escavadoras modernas. O ar é pesado, cheira a lama e a terra queimada. O engenheiro Goniaka Traoré, que veste um macacão preto, despoleta um dispositivo explosivo. Fumo negro e avermelhado envolve os blocos de pedra que a explosão soprou. Orgulhoso, o engenheiro observa o seu trabalho.
Durante 8 anos fui responsável pelos furos da explosão. Este é um trabalho muito perigoso. Se um destes blocos de pedra te tocar, ainda que só levemente, pode esmagar-te a cabeça. Depois da explosão, os caminhões vêm recolher os blocos de pedra para levá-los para a fábrica.
O caminhão que vem maintenant charger la bauxite pour la fabrique.
A fábrica de que Traoré fala fica mesmo ao lado da pedreira. Aí, as rochas são esmagadas e isso leva tempo. Esse é um dos motivos pelos quais a Russal prefere as escavadoras. Fora da pedreira, num posto de controlo, os trabalhadores podem comprar cigarros, água ou um pedaço de pão. À sombra de uma mangueira, um jovem está sentado no muro. Alceni Camará tem os olhos fixos na bauxita à sua volta, que está pronta para ser transportada no comboio de carga. Ele faz parte do grande grupo de pessoas desempregadas aqui na região. Diz que não consegue entender como é que na sua terra natal, tão rica em recursos naturais, não consegue encontrar um emprego.
Muitos jovens em Debelém ainda não encontraram trabalho. Aqui, cada um de nós aprendeu uma profissão. Pedimos à Russal que nos ajude a encontrar um emprego aqui.
Encontrar trabalho na terra é importante, diz Alceni, para não ser forçado a fugir, como fazem tantos outros jovens da Guiné-Conakry que vão para a Europa em busca de uma vida melhor. E como é a situação de outros habitantes? O que lhes resta da riqueza proveniente dos recursos minerais do seu país? Na capital provincial, Quindia, que fica a menos de uma hora de carro das minas, vivem 200 mil pessoas. Mesmo de longe, é possível ver as colinas verdes que emolduram a cidade. Na Guiné-Conakry, Quindia é conhecida pela sua produção de frutos e vegetais. Não é preciso entrar no mato profundo para encontrar mangas selvagens e colher um saco cheio de frutas frescas. Mas Quindia não é apenas um paraíso de frutas. É também o local onde se encontram os maiores depósitos de bauxite do mundo. Nos corredores que levam ao gabinete do presidente da autarquia local, reina a escuridão porque não há eletricidade. Nos escritórios sentam-se funcionários já com idade avançada. Uma espessa camada de poeira cobre os arquivos. Um acordo entre a Guiné-Conakry e os operadores das minas prevê que a Russal faculte 0,01% dos lucros da sua produção de bauxite, isto é, cerca de $1 por tonelada, o que não é muito para uma multinacional como a Russal. Esse dinheiro deveria ter sido encaminhado para a Câmara Municipal local. Mas durante muito tempo nada chegou aos seus cofres, diz o presidente da autarquia, Draman Condé.
A culpa não é da Russal. Em 2008 o exército chegou ao poder e as pessoas não queriam que o dinheiro fosse parar a canais não autorizados. Por isso, a empresa esperou que as estruturas democráticas se estabelecessem para depois desbloquear os fundos. É o que está a acontecer agora.
Alpha Condé, o primeiro presidente democraticamente eleito na Guiné-Conakry, está no poder desde 2010. Enquanto isso, a Russal envolve-se diretamente na região. Em 2012, a empresa disponibilizou 350 mil euros para fornecer eletricidade a duas aldeias. Uma delas foi Mambia, uma comunidade de pequenas casas de barro que fica a caminho das minas, em direção à capital, Conakry. Além da extração de bauxite, as pessoas aqui vivem principalmente da agricultura. Candé Omar Camará é o secretário-geral do município.
A Russal construiu escolas, um centro de saúde e depois eletrificou a aldeia. Isso ajudou muitos pequenos comerciantes a posicionar-se melhor.
Mas para muitos políticos isso não é suficiente. Defendem que uma parte maior dos lucros da extração de bauxite devia ficar no país. Desde setembro de 2011, a Guiné-Conakry tem uma nova lei de mineração. O objetivo é garantir a participação do Estado até 30% nas empresas de extração. E se tudo correr como pretende o ministro responsável pelas questões estratégicas, Ousmane Kaba, a Russal terá de abrir os cordões à bolsa.
Antes de mais, as minas pertencem à Guiné-Conakry. Por isso, atualmente há divergências com a Russal. Estudos preliminares mostraram que a empresa russa devia pagar uma indemnização de quase $1 mil milhões à Guiné-Conakry pelos anos que o país não usufruiu absolutamente nada das suas reservas de bauxite que a Russal reduziu.
Pavel Vassiliev, representante para a África da empresa russa Russal, não concorda.
A nova lei de mineração é um documento que prejudica as empresas de extração. Por causa da crise mundial no setor de alumínio, uma série de investidores foram já forçados a deixar a Guiné-Conakry.
No entanto, dia após dia, enormes quantidades de bauxite são transportadas em comboios de carga até a capital provincial, Quindia, e do porto de Conakry seguem de navio para a Ucrânia. Aí, a partir da bauxite produz-se alumínio, que é exportado para todo o mundo. Na Guiné-Conakry, mesmo 53 anos depois da independência, ainda não há uma indústria para transformar o tesouro da Terra Vermelha no cobiçado metal. Com a exportação da matéria-prima, sem mais-valias, a maior parte da riqueza da bauxite fica no exterior.
Supisa,